O assunto é o seguinte, é um evento importante, né, que acontece esta semana no IA, no Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto. E a gente vai falar um pouco sobre formação ampla, completa, indispensável, né, para os desafios enfrentados pelos profissionais atualmente. É muito urgente atender às necessidades do mercado, contribuir, né, para o desenvolvimento social, melhoria da qualidade de vida. E a universidade tem um papel fundamental nisso. E como é que ela tem... vem realizando esse trabalho? O que é que ela tem a oferecer hoje para a formação destes profissionais? É o tema central das discussões do Workshop 2017, Ciência de Fronteira e Desenvolvimento do IEA de Ribeirão Preto. E eu converso sobre o assunto com o professor Fritz Hugenham, que é livre docente da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto e organizador deste evento. Professor, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Todo cuidado aqui meu para falar o seu sobrenome. Fritz, que parece um nome alemão, e Hugenham, que é um sobrenome francês, professor?
É um sobrenome francês, minha. Eu sou descendente de suíço.
Ah, de suíço. Hugenham,
mas eu sou potiguar. Comedor de camarão.
Ah, que mistura boa essa. Mas vamos lá. Vamos ao workshop Ciência de Fronteira e Desenvolvimento, um tema muito atual, professor. E eu gostaria que o senhor nos dissesse exatamente qual é o foco, qual é o objetivo, a preocupação central, a proposta, né, o cerne da proposta deste evento.
Bom, Roxane, primeiramente gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade de divulgação do nosso evento promovido pela pós-graduação em Química, né, com todo o apoio do IEA. Eu agradeço a Rádio USP por essa divulgação. E antes de falar do evento propriamente, né, dos objetivos, eu gostaria de contextualizar para os ouvintes da Rádio USP sobre a idealização desse evento.
Uhum.
Então, depois da Revolução Industrial, né, podemos começar assim, as faculdades e as universidades, elas tiveram que se readaptar para a formação de profissionais voltados para o mercado de trabalho, e que nós sabemos a sua importância, né, bastante importante para o desenvolvimento econômico. Mas, ao mesmo tempo, as faculdades e as universidades, de uma forma geral, elas se preocupam também, não apenas com esse desenvolvimento econômico, mas há também uma preocupação com o desenvolvimento social, né, o desenvolvimento humano, né, buscando melhoria da qualidade de vida e aumento da expectativa de vida. Então, com base nisso, nós, enquanto formadores, nós devemos fornecer meios para os alunos para que eles tenham uma visão sistêmica, né, uma visão mais ampla do todo. Então, assim, nós devemos fornecer meios para a construção de alicerces para que esses alunos eles possam seguir a sua carreira profissional, né, exercendo a sua excelência na sua carreira, mas também contribuindo em vários outros aspectos, né. Então, o nosso objetivo, enquanto formadores, seria, fazer com que o aluno tenha uma formação sólida, um conhecimento aprofundado da sua área de atuação, mas também é importante que o aluno e o profissional, ele tenha também noções de outras áreas, né, que muitas vezes aparentam não estarem associadas ao profissional, no nosso caso, o profissional da química e áreas afins, mas que essas outras áreas são de extrema importância. Então, veja, nós não desejamos, né, não pretendemos que o aluno ele tenha um conhecimento aprofundado em todas as áreas do conhecimento, porque isso nós sabemos que é humanamente impossível. Mas, pelo menos, o aluno ele ter noções de outras áreas. E por que que isso é importante, né? Porque, primeiro, permite ao profissional ter condições de avaliar atividades de outros profissionais, né, de outras pessoas, compreender melhor as atividades para uma sua melhor avaliação, ampliar o seu ciclo de pensamentos, tornando-se mais independente, mais autônomo. e saber trilhar os próprios caminhos, né? Aumentar a sua capacidade de atuação. Então, por exemplo, no mundo de hoje, né, um mundo globalizado, ele precisa, muitas vezes, lidar com diferenças culturais, saber expor seus argumentos. E essas noções de outras áreas do conhecimento contribuem, né, mas faz com que esse profissional possa contribuir mais efetivamente para a sociedade, entender e contribuir para questões sociais, exercer sua cidadania. Então, o objetivo, né, desse evento, que é multidisciplinar, como deu para, como eu falei, seria formar especialistas, mas que com uma visão sistêmica.
Uhum,
que uma baixa capacidade de pensar e agir por si próprio não é o nosso objetivo.
Professor, então, muitas vezes, eu acho que todo mundo deve ter dúvidas sobre o conceito exato de ciência de fronteiras. Estou falando muito dessa necessidade de conhecimento de diversas áreas, né, por parte do profissional. Mas é isso, ciência de fronteiras? O que é ciência de fronteiras exatamente? Se a gente pudesse definir.
Certo, porque eu falei sobre toda essa... Tentei contextualizar, porque nesse evento nós vamos ter debates, né, de áreas da administração, direito, desenvolvimento, mas também de ciência, né, de química. Então, por isso que eu falei sobre todo esse aspecto. E ciência de fronteira, muito bom você ter colocado essa pergunta, porque quando se tem no título fronteira, né, parece que eu estou sendo, né, contraditório, porque fronteira parece que estamos ali delimitando o conhecimento e dificultando a troca de informações, né, entre as diferentes áreas. Mas essa fronteira que nós nos referimos se refere a limite de conhecimento, mas é um limite entre... Que conhecimento é esse, né? Na verdade, é um limite entre a ciência e a aplicação da pesquisa científica. Porque a ciência é um conhecimento sistemático, baseado em métodos, técnicas, né, objetivos bem definidos. E a aplicação da pesquisa científica atende a necessidades humanas específicas, né, tecnologia. Então, nós temos interesse de falar de desenvolvimento, né, até pelo momento que o país passa. Então, retomar esse assunto, debater, porque isso surge novas ideias, falar sobre o desenvolvimento econômico, tecnológico, né? Mas como eu tinha falado inicialmente, é importante também que o aluno, ele tenha, construa seus alicerces e tenha uma formação, porque isso permite que ele possa se readaptar ao longo da sua carreira, porque o conhecimento aplicado, né, quando falamos de mais da aplicação, né, da tecnologia, o conhecimento aplicado, ele se esgota. Mas se ele tem formação com conhecimentos mais básicos, fundamentais, ele consegue se readaptar. Então, o que acontece? Quando a gente fala de tecnologia, e aí gostaria de introduzir também a ciência e a tecnologia, elas não caminham juntas, né? E vou dar um exemplo, por exemplo, baterias de lítio. Uhum. As baterias de lítio, elas, na década passada e na atual década, elas foram implementadas com bastante sucesso, né, nos dispositivos portáteis e tudo, mas o conhecimento científico foi gerado, começou desde a década de 70. Então, tem uma distância aí, né, um intervalo de tempo entre o conhecimento científico e o tecnológico. E, como estamos interessados em falar em desenvolvimento também tecnológico, então procuramos colocar uma ciência que esteja mais próxima da aplicação. Então, para isso que nós falamos de ciência de fronteira, que é uma ciência em que tem um horizonte, o horizonte de aplicação é bem mais próximo, né? Então, a ciência de fronteira e a tecnologia, elas podem sim caminhar juntas. Então, isso fez com que motivasse esse título, né? E o desenvolvimento seria um desenvolvimento tecnológico econômico, mas também com todos esses elementos para o desenvolvimento também social, né, humano.
Ficou bem, isso... bem mais fácil de entender, professor. Porque às vezes a gente tem uma noção incorreta mesmo, né? A gente entende o termo incorretamente. Claro, eu estou falando como...
Sim, porque o fronteira lei. Acaba ficando...
Parece que você está delimitando a fronteira.
Exato.
Quando é o inverso disso.
Então, esse nosso evento, nós chamamos pesquisadores renomados, autoridades, né? E que nós vamos ter a participação do ilustríssimo pró-reitor de pesquisa, o professor Dr. José Eduardo Krieger, né, que irá proferir palestra sobre ciência na USP, o ilustríssimo pró-reitor de pós-graduação, o professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, que irá proferir uma palestra sobre pós-graduação na USP, o professor Aldo Zarbin, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Química, irá falar sobre ciências dos materiais. Aí teremos também o Antônio Cláudio Tedesco, da nossa faculdade, que irá falar sobre nanotecnologia aplicada à saúde.
Muito interessante a tecnologia, essa tecnologia especificamente.
Sim, bem interessante. E é uma perceba que tem várias interfaces aí, né? Uhum. Nós temos a química, a ciência de materiais, saúde, e teremos também uma mesa redonda em que será discutido sobre assuntos importantes, atuais, de ciência, saúde, gestão da inovação, direito e desenvolvimento. E teremos nessa mesa redonda a participação do ilustríssimo diretor da nossa faculdade, o professor Pietro Cian Caglini, a professora Gessiane Porto, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Ribeirão Preto. Teremos também o professor Rodrigo Stabelli, que é coordenador da Plataforma Bi-institucional de Medicina Translacional da Fiocruz, o professor Gustavo Assede, da Faculdade de Direito, e também um outro colega nosso aqui da faculdade, o Richard Ward. Então será um tema, né, será discutido assuntos importantes envolvendo química, áreas afins e outros temas que, como eu mencionei no início da entrevista, irá permitir que o aluno ele tenha, desperte, né, interesse por outras áreas que muitas vezes não parecem diretamente.
Muito interessante.
Associado.
Muito interessante. Se você quiser mais informações, o professor foi bem detalhado, deu para ter uma noção perfeita dos temas que serão discutidos, da abrangência desse workshop.
Eu gostaria ainda...
Sim, professor.
Porque como estamos falando de desenvolvimento, né, econômico, tecnológico, social, as diferentes áreas, eu não poderia deixar de também convidar os nossos virtuosos músicos aqui do nosso departamento. Então teremos o prazer, né, de assistir a apresentação do maestro Rubens Russomano Ricciardi, que ele é coordenador do Núcleo de Pesquisa em Ciências da Performance em Música, é um NAP-CIPEM que está atrelado à Pró-Reitoria de Pesquisa, e também um outro maestro, o José Gustavo de Camargo, que irá fazer uma apresentação sobre músicas próprias com viola caipira, e um contratenor, Felipe Rissati, né? Porque a arte também, ela propicia o refinamento do intelecto, dos sentidos, né? Da idiossincrasia
humana.
Não tenho
dúvida.
Né? Então vai ser um grande evento. Com certeza.
Muito bem, um grande evento, sem dúvida alguma, na próxima sexta-feira, a partir das 8h30, das 8h30 da manhã às 8 da noite, um grande evento, com toda essa programação. Bom, se você quiser mais detalhes, é só entrar no site do IEA, iea.usp.br, e clique em eventos, o evento Ciência de Fronteira e Desenvolvimento. Professor, ótimo evento a todos.
Muito
agradeço
obrigado.
A participação aqui do professor Fritz Huguenin, que é livre docente da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, e organizador do evento. Obrigada, professor, pela participação aqui, para o bate-papo com o nosso ouvinte.
Muito obrigado, Roxane. Abraço a todos.